Voltamos a apresentar O Senado é Mais Brasil.
Volta com o Senado é Mais Brasil. Chegou a hora de acompanhar o primeiro programa da série especial sobre eleições 2012. De hoje até terça-feira da semana que vem, dia 24 de julho, você confere aqui no Senado é Mais Brasil uma conversa com o ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Arnaldo Verciani Leite Soares, sobre o processo eleitoral deste ano. Vamos ouvir.
No dia 7 de outubro de 2012, eleitores de todo o país, exceto do Distrito Federal, irão mais uma vez às urnas, desta vez para eleger prefeitos e vereadores dos 5.564 municípios brasileiros. E em mais de 80 desses municípios, poderá haver nova eleição em 28 de outubro. É que a Constituição determina que ocorra segundo turno em municípios com mais de 200 mil eleitores, quando nenhum dos candidatos tiver obtido no primeiro turno a maioria absoluta dos votos, ou seja, 50% mais um. O voto é obrigatório para todas as pessoas entre 18 e 70 anos e facultativo para jovens entre 16 e 18 anos e para os eleitores com mais de 70 anos. A Rádio Senado conversou com o ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Arnaldo Verciani Leite Soares, relator das instruções eleitorais para 2012, para esclarecer dúvidas sobre o processo eleitoral deste ano. Acompanhem com a gente o especial sobre as eleições de 2012.
Eleições 2012.
No programa de hoje, o ministro do TSE, Arnaldo Verciani Leite Soares, vai conversar com a gente sobre o que o eleitor tem que fazer no dia das eleições para exercer seu direito de votar. O ministro vai informar, por exemplo, quais documentos o eleitor tem que apresentar, como saber onde fica sua sessão eleitoral e quais manifestações são permitidas no dia da eleição. Acompanhe a entrevista. Bom dia, ministro Verciani.
Bom dia.
Ministro, como é que o eleitor pode fazer para confirmar o local da votação?
Ele pode ou consultar a internet, ou então, se por acaso ele não tiver acesso à internet, aos sítios do próprio Tribunal Superior Eleitoral...
Mas com o nome dele...
Pode, ele pode com o nome dele ou então procurar na própria página do TSE e de lá procurar um certo caminho, um atalho para as páginas dos tribunais regionais eleitorais do seu respectivo estado e ali procurar saber o local de votação. Ou então ele pode inclusive dirigir-se a qualquer cartório eleitoral que ele pode obter essa informação e especialmente aquele cartório eleitoral em que ele seja inscrito.
Nas últimas eleições o eleitor pôde votar em trânsito. Se ele estivesse em uma capital, não é isso? Agora não acontece isso.
Não, porque infelizmente, não sei se felizmente ou infelizmente, mas a legislação, a única forma que ela permitiu a votação em trânsito seria para as eleições presidenciais. E agora as próximas eleições de 2012 são eleições municipais. Até nas últimas eleições de 2010, o Tribunal Superior Eleitoral estava pensando em implantar um sistema que permitisse ao eleitor votar, inclusive, nas eleições federais e estaduais também em trânsito, dependendo da região onde ele se encontrava. Mas esse processo dependeria ainda de uma série de ajustes, inclusive com a própria identificação do título de eleitor em outros locais de votação que não fossem do seu próprio domicílio. Por isso que o TSE resolveu não fazer essa uma situação talvez até mais benéfica para o eleitor e permitir o voto em trânsito apenas para as eleições presidenciais e logo não se aplica para agora para as eleições municipais.
E como fazer para votar em outra sessão? Isso é possível?
Não. O eleitor só pode votar na sua sessão onde ele estiver inscrito, salvo se por acaso ele tivesse, se ele tivesse comunicado à Justiça Eleitoral a transferência do seu domicílio, que aí sim ele estaria inscrito em outra sessão eleitoral. Mas o eleitor ele só pode votar na sua sessão porque ali é que ele é reconhecido pela urna eletrônica.
Qual é o horário de votação?
O horário de votação é de 8 horas da manhã até 5 horas da tarde.
E como ficam os fusos diferentes do horário de Brasília?
Não é sempre o horário local. Sempre se respeita o horário local. Por exemplo, o horário de Rondônia, o horário da votação, ele transcorre de 8 da manhã e 5 horas da tarde no horário de Rondônia. E assim sucessivamente.
A eleição apenas... lá termina em outro horário e por isso as urnas só começam... A boca de urna só é liberada, né?
Exato.
Pesquisa de boca de urna.
E esse problema, às vezes, a gente enfrenta muito em relação à eleição presidencial. em que, ou mesmo estadual, que os horários começam a ser a partir de 17 horas, que se encerra o horário de votação em Brasília, essas pesquisas já são divulgadas, ou mesmo o resultado da eleição já começa a sair. E nesses casos, primeiro é respeitado esse fuso, pelo menos para divulgação em termos nacionais, é respeitado o horário de fuso local para que alcance ou 6 horas da tarde ou 7 horas da tarde.
O que, que o cidadão precisa levar no dia da votação?
Apenas um documento de identificação com foto, desde que tenha foto. Ou seja, especialmente, às vezes, o eleitor, ele que não dispõe de um documento com fotografia, ele se preocupa muito em levar certidão de nascimento ou certidão de casamento. E esses documentos não se prestam para identificação. Ou seja, aquele eleitor que não dispõe do título, naquele momento, por alguma outra, por qualquer outra circunstância, ele pode apresentar qualquer documento de identificação, por exemplo, carteira de identidade, carteira profissional, carteira de motorista, passaporte, em suma, todo documento que seja validamente reconhecido como documento oficial e que tenha fotografia, ele pode levar até o local.
Vale no lugar do título, mas mesmo com título, ele precisa de um documento com foto para se identificar, não é isso?
Em princípio, sim, né? Em regra, no local de votação, o que pode acontecer é que ele apresenta o título e o título é entregue aos mesários. E os mesários, então, anotam esse título, conferem com a folha de votação e ele assina, então, essa folha da votação. Dependendo da assinatura dele e dependendo se os mesários não encontram nenhuma razão, assim como fiscais de partidos, para duvidar da identidade do eleitor, ele não apresenta fotografia. Por exemplo, eu, na última eleição, eu não me recordo de ter apresentado um documento de identidade. Eu apresentei apenas o título de eleitor, assinei e eles ficaram com o meu título até que eu fosse até a cabina da votação e retornasse. Então, se há alguma dúvida em relação à identidade do eleitor, eles pedem, do contrário, não. Inclusive, agora, com a implantação da urna biométrica, o que há é uma situação ainda mais cômoda, porque a folha de votação já dispõe da fotografia do próprio eleitor.
Por falar em urna biométrica, já está totalmente implantado o sistema?
Não, infelizmente o processo não tem sido, talvez, como a Justiça Eleitoral desejasse, porque, em princípio, porque o Brasil dispõe de 140 milhões de eleitores. Então, é um processo muito demorado. A colheita e a coleta de digitais do eleitorado é um processo muito difícil. Então, já nas últimas eleições, se não me engano, apenas cerca de 3% dos municípios já estavam com esse sistema totalmente implantado. O que a Justiça Eleitoral, em princípio, deseja é que até as eleições de 2018... esse sistema já esteja totalmente implantado e que facilitará bastante a identificação e permitirá ao eleitor, inclusive, comparecer à urna de votação sem portar nenhum documento de identidade. Claro que, respeitando também sempre uma situação que pode ocorrer uma ou outra vez, de a própria digital não ser identificada.
Já que o sistema biométrico é exatamente isso, né? O eleitor se identificar com a digital.
A intenção realmente é essa, e tornar mais difícil, que é geralmente um problema que ocorre bastante, ou pelo menos o que se tenta evitar é que ele ocorra com frequência em alguns municípios onde há suspeitas de que outras pessoas estejam votando por aquele determinado eleitor. Então, dependendo da situação, dos mesários, dos fiscais de partidos, alguém comparece. Então, o sistema de urna biométrica, ele visa a evitar exatamente essa situação, ou seja, fazer com que o eleitor que vote seja exatamente aquele que seja reconhecido pela urna.
E o eleitor pode levar cola para votar? O que, que ele pode levar para a cabine?
Ele pode levar, em princípio, tudo que não seja, por exemplo, um telefone celular, ele não pode levar uma máquina fotográfica, ele não pode levar uma filmadora. Quer dizer, ele pode levar consigo tudo aquilo que ele desejar apenas como instrumento de facilidade de votação, mas não levar nenhum outro instrumento, nenhum outro aparelho que possa comprometer eventualmente o sigilo do voto e que possa registrar o momento de votação. Então, ele pode levar, não há problema nenhum de levar colas com anotações. Agora, nas eleições municipais, é até uma atividade relativamente simples, porque são apenas 2 votos, ou seja, ele votará apenas para vereador e para prefeito. Mas se ele ainda assim sentir-se com a necessidade de levar essa cola, não há problema.
E o eleitor pode votar com camisetas, bandeiras ou botões do candidato?
Não, no dia da eleição, ninguém pode portar identificação de partido político ou coligação que não seja eventualmente fiscal e, dependendo das condições, apenas com o uniforme padronizado. Não é propriamente um uniforme padronizado, por exemplo, com cores de camisas, apenas com alguma coisa que identifique que ele é um fiscal. Há um padrão para isso, eu não sei se quais são as dimensões exatas do tamanho, tantos centímetros de identificação. O que o eleitor pode fazer no dia da eleição é o que sempre se costuma dizer, é uma manifestação silenciosa de pensamento. Alguém que, por exemplo, seja eleitor de um determinado partido, ele pode usar uma camisa, ele pode sair com algum lenço, que a gente costumava brincar, por exemplo, na época da eleição do Brizola. Alguém que no Rio Grande do Sul quisesse votar com um lenço vermelho, ele poderia votar. O que não pode haver é uma aglomeração de pessoas que estejam portando os mesmos tipos de, por exemplo, camisetas ou botões ou qualquer outra circunstância, ou bonés, que possa isso justificar uma manifestação que não seja propriamente silenciosa e que seja coletiva e que possa induzir o voto de outros eleitores.
Quer dizer, a boca de urna está definitivamente proibida?
Definitivamente proibida.
Não tem... Qual é a distância que as pessoas não podem fazer propaganda no dia da eleição ou não podem de jeito
nenhum? Não pode. Não pode haver propaganda de boca de urna na eleição, inclusive constitui crime. E já há algumas situações em que isso ocorreu. Então, o que a Justiça Eleitoral pede, espera e deseja dos eleitores e, eventualmente, até daqueles que participem de campanha, é que o dia da votação seja destinado exclusivamente ao exercício do voto e que não compareçam com bandeiras próximos dos locais de votação, com camisetas, com bonés, etc., etc., e que respeitem a manifestação de cada um dos eleitores.
Eu conversei aqui com o ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Arnaldo Verciani Leite Soares. Ele é relator das instruções eleitorais para 2012. Ministro, muito obrigada pela entrevista.
Eu que agradeço. Obrigado.
Este programa faz parte da série especial sobre eleições 2012. Reportagem, edição e apresentação, Maria Lúcia Sigmaringa. Produção, Fernanda Nardelli. Locução, Gesiel Carvalho. Trabalhos técnicos, Josivaldo Souza. Direção da Rádio Senado, Flávio de Matos. Secretaria de Comunicação Social, Fernando César Mesquita. Esta série também está na internet em www.senado.gov.br/rádio.
É isso aí. Quem acompanhar o Senado e Mais Brasil nessa semana e no início da próxima vai ficar por dentro de todas as regras para as eleições 2012. Quem fala é o ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Arnaldo Verciani, entrevistado pela Maria Lúcia Sigmaringa. E você, se você quiser ter esse programa, você pode fazer o download pela página da Rádio Agência Senado. Logo depois do programa, já fica lá registrada essa entrevista, nesse primeiro capítulo que o ministro Arnaldo Verciani falou sobre o que pode e o que não pode no dia da eleição, né? O que que o eleitor pode e o que que o eleitor não pode fazer no dia de votar. E vamos a mais uma parte do Som Brasilis hoje em homenagem a Antônio Barros.
Som Brasilis. A música da nossa terra.
No Som Brasilis, a música do compositor paraibano Antônio Barros, autor de mais de 700 canções que foram gravadas por gente como Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro, Trio Nordestino, Genival Lacerda, Dominguinhos e Ney Mato Grosso. Sozinho e em parceria com Cecel, sua esposa há mais de 40 anos, compôs vários sucessos, como Bate Coração, que ficou conhecida nacionalmente pela interpretação de Elba Ramalho no início dos anos 80, mas que havia sido gravada pouco antes pela cantora Marinês, versão que ouviremos agora.
Bate, água só deságua para o mar. Meus olhos vivem cheios d'água, rolando, molhando meu rosto, de tanto desgosto, me causando mágoa. Mas meu coração só tem amor, amor, que vera mesmo pra valer. Por isso a gente pena, sofre, chora coração, e morre todo dia sem saber.
Por isso a gente pena, sofre, chora coração, e morre todo dia sem saber.
Ouvimos Bate Coração com Marinês. No Som Brasilis de hoje, o compositor Antônio Barros.
Som Brasilis. A música da nossa terra.
Daqui a pouco o Senado é Mais Brasil volta com os destaques do Senado.
O Senado é Mais Brasil.